no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Chegamos à última sexta-feira de 2016, com os olhos voltados para a posse do novo presidente dos Estados Unidos, que vai acontecer em 20 de janeiro de 2017. A gente aproveita a oportunidade para reprisar o programa da Perplexidade. É isso mesmo. Ele foi ao ar no último dia 10 de novembro e naquele momento refletiu o desapontamento de vermos os erros da análise das pesquisas que nos fizeram acreditar até o último minuto na vitória de Hillary Clinton. Vamos saber da socióloga e pesquisadora Fátima Pacheco Jordão, diretora da FATO Pesquisa e Jornalismo, o que afinal deu errado naqueles prognósticos? Como se sentiu, Fátima, diante da vitória de Trump?
Olha, foi primeiro uma surpresa, porque os prognósticos, que são diferentes das pesquisas, as pesquisas, como são muitas, elas são juntadas num balaio, feito uma média, e aí as empresas de prognósticos davam de 60 a 85% de chance de Hillary ganhar a eleição. Então foi uma surpresa que aconteceu com todas as pessoas envolvidas, os próprios jornalistas americanos, as emissoras de televisão, revistas. A revista Economist, a revista de prestígio inglesa, que sai amanhã com esta capa, soltou ontem uma nota falando do que houve. Não foi um erro de amostra, não foi um erro de pesquisa propriamente, foi um erro de interpretação das probabilidades. Por quê? Porque lá há duas eleições em paralelo, a eleição que cada americano que deseja votar vai à urna e faz o seu voto, e tem a eleição do colégio eleitoral, em que 270 eleitores que são designados por eleições regionais indicam o candidato. Sim. A previsão que saiu muito fora da ponta foi esta. Agora, foi a do colégio eleitoral. Isto, todos os jornais, todos os jornalistas erraram. Então, não que os institutos de pesquisa estejam a salvo, não estão. Cometeram erros também num sentido muito menor, mas que não alteraria muito o resultado. Agora, a surpresa foi no sentido de como um candidato de tão baixa qualidade, de sem apoio integral do seu próprio partido, sem apoio das grandes forças econômicas dos Estados Unidos, sem apoio da academia, sem apoio dos grandes artistas americanos, conseguiu ganhar essa eleição. A improbabilidade estava menos nos números do que no apoio que Hillary, em contrapartida, teve. Ela se saiu melhor nos debates, ela se saiu melhor no estilo de campanha, que foi muito menos agressivo, e ela apenas respondeu às agressões. Ela se saiu bem nas grandes entrevistas, e mais do que tudo, ela tinha muito mais experiência, muito mais peso do que o candidato Trump em termos de capacidade de levar um grande país como aquele, um país hegemônico, a um futuro mais certo, mais preciso. É. Agora, o que se instalou foi a incerteza.
E o reflexo mais direto disso são as bolsas de valores, né?
As bolsas de valores no mundo inteiro começaram com as do Oriente, no Japão, na Tóquio, a cair extraordinariamente pelo seguinte: elas já tinham dado preço, já tinham precificado, como eles dizem, a derrota do Trump, e não tinham precificado a vitória do Trump. Isso é que mostra que o grau de incerteza cresceu muito, mas o pior nem foi o que o mundo financeiro vai sofrer, não. Porque isso, eles se renovam, é um eixo poderoso do sistema econômico do Ocidente. A questão são as mulheres. Estas, sim, perderam. Não porque perderam uma mulher que seria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, mas porque perdeu uma mulher que, ao longo da sua vida, batalhou e divulgou e implementou onde, quando pôde, tanto como primeira-dama americana, como senadora, como mulher, como ministra, vamos chamar assim, de Obama, políticas muito em favor da igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, os salários, as oportunidades, as vagas, aliás, incluindo em políticas para crianças, para meninas, educação de meninas e meninos em relação a gênero. Ou seja, embora a maioria das mulheres americanas tenham votado em Hillary, elas se confrontaram com uma maioria de trabalhadores americanos xenófobos que tinham medo de perder emprego, tinham medo da recessão, da crise econômica, e Trump defendeu um discurso contra a imigração, por leis mais duras de imigração, o que atinge fortemente a população mais pobre, atinge certamente a população latina e todos os imigrantes que chegam aos Estados Unidos e durante muitos anos sequer puderam ter a sua situação regularizada.
Pois é, e isso sem falarmos da situação do México, que é a mais crítica, né? Porque fronteira.
Bom, este vai ser o ponto mais fraco da administração Trump, pelo seguinte: ele prometeu uma coisa impossível, absurda e é uma certamente ineficaz, que é um muro separando o México dos Estados Unidos para evitar a entrada de mexicanos, latinos, latino-americanos nos Estados Unidos. Isso vai ser impossível de se realizar, porque a fronteira passa por vários estados. E já há quilômetros e quilômetros dessa fronteira que os governadores já declararam que isso não vai poder ser construído lá, de um lado. De outro lado, é um custo exagerado e quebra toda a imagem dos Estados Unidos de um país democrático, de um país aberto e livre, ou seja, vai virar um pequeno Israel.
Agora, já que falamos na questão da imigração, importante lembrar que muitos americanos, em represália ao resultado dessas eleições, já estão a caminho do Canadá, por exemplo, né?
Olha, o transtorno que essa eleição vai dar, a revirada, a volta, o atraso, vai atingir todos os setores, não só os americanos, que estão numa posição ou de ilegalidade, ou de uma pensando nos seus filhos, porque esta fase vai durar muitos anos, ela não vai ser apenas um mandato. Tem a ver também com a quebra das grandes instituições progressistas americanas, o mundo da cultura, o mundo da arte, o mundo do ensino, o mundo da academia, o mundo da literatura, o mundo, enfim, que faz o espírito americano do cinema, da música, um dos países não apenas dominante economicamente, mas culturalmente.
Sim, é verdade.
O Brasil, por exemplo, é um grande beneficiado, vamos dizer assim, da produção cultural não só americana, mas europeia. O Brasil é um país aberto para as transações culturais.
Agora, Fátima Jordão, o presidente Michel Temer disse que a eleição de Trump não muda nada na relação Brasil-Estados Unidos. Você concorda?
A fala do presidente está correta do ponto de vista diplomático. Ele não poderia falar outra coisa. Mas do ponto de vista concreto, haverá barreiras comerciais importantes, coisa que o Brasil tem lidado fortemente para abrir brechas nas barreiras de proteção dos Estados Unidos, da laranja até peças automobilísticas, até tecnologia e assim por diante. O comércio Estados Unidos e Brasil, que já foi superado pela China, vai provavelmente ter um fechamento maior ainda. O Brasil vai se prejudicar também nesse plano, além de outros aspectos ligados a financiadores americanos do Brasil, agências que promovem cultura e, sobretudo, movimentos sociais progressistas.
Pois é. Você acredita que, por exemplo, a atuação da ONU Mulheres sofrerá algum impacto?
Certamente toda a ONU. O Brasil, que quer ser membro do Conselho dos Seis, do Centro de Poder da ONU, do Conselho de Segurança, se não entrou até agora, não entrará daqui para frente, de um lado. E, de outro lado, todas as fontes de financiamento, as fontes de colaboração universitária, colaboração técnica, de pesquisas que estão sustentadas por organizações americanas e brasileiras progressistas, sofrerão um impacto muito grande, inclusive a ONU Mulher.
Pois é, agora você faz essa análise a partir do que foi a campanha ou a partir do discurso da vitória que ele fez, anunciando inclusive que havia recebido de Hillary um telefonema de congratulações?
Olha, você vê aí o contraste. Eu faço essa análise pelo contraste entre os dois candidatos. Se ele perdesse, a gente não sabia sequer se ele ia aceitar a derrota. Em contrapartida, Hillary imediatamente aceitou a derrota e concedeu o benefício da vitória a ele. Ao longo da campanha dele, ele foi trabalhando vários aspectos de mudança. E um dos principais aspectos de mudança, fora a questão econômica e a questão da imigração, é efetivamente a posição dos Estados Unidos vis-à-vis o mundo. Ou seja, é mais provável que os Estados Unidos, que pouco ligam para a América Latina do ponto de vista geopolítico, passem a ignorá-la totalmente, coisa que bastante esperada. Em relação à Europa, que está fragilizada, provavelmente nós vamos voltar àquele período antigo da relação Margaret Thatcher da Inglaterra com Reagan, um governante que também foi pelo fechamento dos Estados Unidos. Então, não é uma questão de campanha, é uma questão programática do Partido Republicano.
E vamos continuar acreditando nos números, né, Fátima?
Eu acho que o problema não são os números, não são esse erro, é o futuro muito obscuro, porque os Estados Unidos nunca tiveram um candidato tão fechado, tão pesado, tão fanfarrão, tão fora dos padrões da civilização moderna.
Pois é, e machista acima de tudo, já que estamos aqui no nosso Viva Maria. Viva você, Fátima Jordão, agradecemos muitíssimo sua participação no nosso programa. Grande abraço.
Grande abraço.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.